Olá pessoas, aqui quem vos fala é Bruno de Andrade e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu vou começar o programa de uma forma um pouquinho diferente, compartilhando um pouquinho da minha loucura com vocês, porque quando eu gravei um episódio com a Lemota, que foi acho que a minha terceira entrevista lá atrás, ela me falou, me indicou alguns nomes, né? Falou, ah, você tem que entrevistar a Cintia Crime, tem que entrevistar fulano, cicrano. E falou, ah, você tem que entrevistar a Ju Leite. E eu, no auge do meu conhecimento, da minha informação, pensei, quem é Ju Leite, né? E aí, fui pesquisar e vi que era uma vencedora do Prêmio Sesc, do APCA, finalista do Prêmio São Paulo, do Prêmio Rio, semifinalista do Oceanos, uma pessoa mais do que premiada. E a Lê tinha me dito que ela tinha acabado de lançar um livro, Humanos Exemplares. Eu fui buscar esse livro, vi a sinopse, e por motivos muito pessoais, eu fiquei extremamente interessado na sinopse, e aí li um pouquinho ali, as primeiras páginas, né, que ficam ali com uma amostra, e meio que me apaixonei pela obra, assim, sem nem ter contato, assim, eu tenho um pouco disso. E aí é que entra a minha loucura, né, porque quando eu tenho muita vontade de consumir algo, assim, de experimentar algo, às vezes eu fico adiando. Eu lembro do personagem do Tom Cruise no Vanilla Sky, que é uma indicação de filme também, que ele fala sobre adiar prazeres. Eu tenho um pouco isso, assim. Então, o normal seria eu ler imediatamente o livro, mas não, eu fiquei alimentando essa expectativa e me alimentando da expectativa, que é algo que eu faço muito, assim, com livros, filmes, séries, o que for. Inclusive, às vezes eu demoro tanto pra começar uma série que ela termina antes de começar a ver. E lógico que também tem muitas decepções, né? Porque quanto maior a expectativa, maior a decepção quando você não gosta. Mas nesse caso não tive, o livro é muito bom. Posso dizer que essa é a entrevista mais esperada desse podcast por mim. Então, estou muito feliz em receber aqui hoje Juliana Leite. Seja bem-vinda, Juliana.
Nossa, que apresentação, querida. Já derreti, já estou aqui derretida já. Obrigada, Bruno, pelo convite. Estou super feliz de te encontrar. A Lemota é uma amiga muito querida. A gente começou praticamente juntas na literatura, assim, uma vendo a outra nascer como escritora. E os caminhos vão se cruzando, né? E a gente vai conhecendo cada vez mais pessoas. E você falou uma coisa que sabe que me emociona bastante, da gente às vezes escutar nomes, né, de escritores indicados e você falar, puxa, quem é essa pessoa? E eu acho que isso diz respeito a o quanto a gente tem cada vez mais conhecido escritores contemporâneos, o quanto tem cada vez mais gente escrevendo, ainda bem que com cada vez mais espaço para publicação, né? Um trabalho muito feito pelas editoras independentes também. Isso é tudo tão bonito de ver. Eu fico muito emocionada de que tenha tanta gente querendo escrever, sabe? No Brasil, querendo escrever a partir da nossa vivência, né? De mundo, da nossa experiência. E obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui. E quero saber quais são os seus motivos pessoais. Agora você não estou.
Bom, a gente chega lá. Mas, então, primeiro, eu que te agradeço por estar aqui, muito legal. Eu fico sempre muito feliz em descobrir novos autores. E uma coisa que eu até já comentei aqui, acho que é com a Camila Macari, eu tenho descoberto mais novas escritoras. Parece que a gente vive num momento em que as mulheres estão publicando muitas coisas legais, estão tendo um espaço muito relevante. A gente viu Jabuti, né, com 5 escritoras finalistas na categoria de romance literário. Eu acho muito legal e acho muito importante que a gente tenha essa rede de divulgação, porque faz diferença.
Sem dúvida. E por isso que faz diferença também um trabalho como o seu.
Ah, obrigado.
Tão presente, a gente depende tanto de pessoas como você. Tem sempre aquela imagem que eu fico na cabeça de o crítico literário original, digamos assim, né, dos primórdios, aquele que ficava dentro da livraria mesmo, tendo que ajudar todos aqueles livros que eram feitos de capa dura e sem imagem, né? Muitas vezes sem um título ali aparente na capa, e o crítico tinha aquela função de literalmente abrir o livro para o leitor que entrava na livraria e precisava de ajuda, de portas de entrada para aquelas histórias que eram literalmente fechadas dentro do objeto. E fico pensando, correndo a linha do tempo, né, nesse papel do criador de janelas para as histórias, apesar de hoje a gente contar com muitos textos paralelos, né, outras formas de divulgação, outras formas das pessoas, como você acabou de mencionar, as páginas dos livros que ficam disponíveis para leitura, para degustação do leitor, mesmo antes do leitor comprar o livro, tudo isso está à disposição, mas ainda assim eu confio que não existe maior encanto do que alguém que te conte uma história, que fale para você de algo que leu, que te conte, te introduza numa certa história, especialmente conhecendo algo teu que vai ser tocado e que vai imediatamente pular a janela para dentro do livro. Isso só pode acontecer de ser humano para ser humano. Eu sempre vou olhar para trabalhos como o teu com muito carinho e com muita gratidão, porque, de fato, a gente depende de pessoas como você para abrir essa capa, para fazer o livro se mostrar.
Peraí, eu fiquei sem jeito. Obrigado. Vou separar esse trecho aqui e vou usar como propaganda do programa. Foi excelente. Mas, então, até me perdi aqui, mas vamos voltar. Aliás, a Juliana tem essa voz de locutora, né? Ela que podia estar fazendo esse trabalho aqui no meu lugar. Mas, então, Juliana, eu sempre começo as minhas entrevistas perguntando para o meu convidado quais são seus vagalumes literários, que é como a gente chama aqui aquelas primeiras obras, os primeiros autores que lá atrás te fizeram se apaixonar pela leitura.
Olha, eu comecei a ler de verdade, assim, procurando eu mesma as leituras relativamente tarde, já no começo da minha vida adulta. Como muitas pessoas, eu fui dependente, né, dos professores na escola para apresentar livros e li toda a coleção da Melhoramentos, né, a coleção Vagalume, todos aqueles livros que eram super importantes para gente, às vezes, literalmente, se tornar investigador de uma história, né, e entender que as histórias pertencem ao leitor e ninguém tasca, né, até o leitor é soberano diante das histórias. Isso foi bem importante para mim. Mas no começo ali da minha vida adulta, quando eu comecei efetivamente a comprar livros e entender que eu poderia montar a minha biblioteca, aliás, essa é uma história muito gostosa de... Ô, Bruno, eu fico divagando, viu? Eu vou...
Pode falar.
Se qualquer coisa...
Pode falar.
Eu morava num bairro, morei durante os meus primeiros anos no Rio, num bairro que não tinha livrarias perto de mim. E aí, no começo da vida adulta, eu mudei para um bairro que tinha uma livraria bem ao lado da minha casa. E começou a ser uma prática absolutamente nova para mim entrar na livraria como algo que poderia acolher meu corpo, né? Era como se meu corpo não tivesse acostumado a andar entre livros. Algo aconteceu na primeira vez que eu entrei numa livraria e comecei a percorrer aquelas estantes e entender que existia uma interação quase oculta entre o que estava na prateleira e a maneira como meu corpo se manifestava ali. Tinha um prazer explícito, ainda que eu não tivesse me tornado uma leitora assídua. E eu frequentava uma biblioteca pública nesse bairro, era daquelas que emendavam um livro no outro, trocando na biblioteca e recebendo indicação das bibliotecárias e tal. E uma delas falou para mim: olha, bem perto da sua casa tem essa pequena livraria, uma livraria independente, e eles aceitam ticket refeição como maneira de pagamento dos livros. E na época eu trabalhava numa empresa que dava o ticket de refeição e eu fui na livraria e entendi que se, desde que você comprasse um café, alguma coisa desse tipo ali no café, você poderia pagar o seu livro junto com o café com o ticket de refeição. E foi exatamente assim que eu comecei a montar a minha biblioteca, pagando com o ticket de alimentação. E eu adoro falar isso como metáfora, né? Porque de fato ali eu estava começando a construir uma coisa tão nutritiva para mim, que se tornaria um eixo tão fundamental da minha vida, que não me surpreende, sabe, que a vida tenha me dado essa imagem. Compre livros com a mesma moeda que você compra pão. E ali, naquele momento, teve um encantamento flagrante pelos africanos, sabe? O Mia Couto foi muito importante para mim, para eu começar a ver uma espécie de levantamento das palavras da página. Era algo que eu não tinha experimentado ainda e que ele abriu essa janela para mim, e dele ir para o Agualusa, sabe? E de todo aquele universo de uma literatura que acolhe a cultura ao redor, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da fantasia e fazendo com que a fantasia pertença àquela língua tanto quanto fato. E aquilo foi bem importante para mim. Naquele momento, você falando agora de lá no começo, né? E quando eu penso em lá no começo, eu penso nesse instante, sabe? Em que eu comecei a entender que o livro poderia ser algo meu e não algo inacessível ou que alguém mais especialista teria que me indicar. Quando o meu desejo se apresentou, ele começou a se apresentar a partir dessas histórias, sabe?
Sim. Você estava falando aí do ticket alimentação e do pão, como cearense, você me perguntou antes da gente começar a gravar de onde eu sou, né? E eu lembro de um movimento que a gente teve aqui, fica aí uma indicação para as pessoas procurarem, que foi a padaria espiritual, isso há uns, sei lá, 100 anos atrás, que era uma confraria de escritores, que eles se reuniam na principal praça, assim, da capital, aqui de Fortaleza, e eles falavam justamente disso, né? Que a literatura era o pão do espírito, né? Então, por isso o nome Padaria Espiritual, e de lá saiu muitos escritores muito legais, assim. Fica aí a dica para as pessoas.
História legal.
É, muito massa. E também acho muito legal você falar que você começou, talvez, um pouco, entre aspas, tarde, assim, na leitura, porque, aliás, você falou aí da Coleção Vagalume, o nome aqui do podcast Lume é por conta da Coleção Vagalume, e ela está sempre sendo citada aqui pelos escritores, eu acho isso muito massa também. Mas eu acho legal quando você fala que você começou um pouco tarde, porque às vezes as pessoas têm um pouco a impressão de que se você não começar muito cedo, e se não tiver devorado já todos os clássicos, e tiver uma formação, né, 100% feita, você não pode ser um escritor. Ou então você vai ser um escritor cheio de lacunas. E eu acho que isso é uma bobagem, né? Assim, independentemente do momento em que você se apaixone, do momento que você queira escrever, você pode fazer bem, desde que você, enfim, tenha algo a dizer. E aí eu quero saber de ti, quando foi que você começou a escrever, então? Quando que começou esse interesse?
Eu achei tão bonito que você falou das lacunas, né? E eu acho que a gente talvez se mantenha como ser humano interessado na existência graças às lacunas, sabe? Acho que não tem... A gente nunca termina de começar. Mesmo que talvez eu te narre aqui uma história inicial cheia de detalhes e que talvez eu ofereça essa história como a minha história de começo, eu acho que eu não terminei de começar ainda. Eu, obviamente, não li todos os clássicos. Provavelmente isso não vai acontecer até o fim da minha vida. E isso não é, de modo algum, matéria de angústia para mim. Não tenho essa necessidade de... Não acho que seja necessário conhecer a vida inteira para começar a viver. E talvez esse seja o procedimento para contar histórias, né? Fico pensando que a minha referência de começar a gostar de histórias é a partir de contadores de histórias, né? Muito deles pertencentes à minha própria família, como toda família tem, né? Os seus próprios contadores de história. E acho que muito do despertar para os livros, para a literatura, nasce pela sorte de encontrar pessoas como essas pelo caminho e que não têm absolutamente nenhuma relação com a leitura dos clássicos, né? Talvez tenha muito mais relação com uma presença intensa o suficiente na vida a ponto de você enxergar as histórias que existem por trás dos acontecimentos, né? E ser capaz de narrar essas histórias do que, de fato, se tornar um estudioso. Sabe, eu prefiro, até mesmo tendo publicado poucos livros, né, eu publiquei 2 romances e alguns contos, mas me vejo completamente com a mente iniciante, né, com o jogo que zera a cada novo projeto que você publica, e ainda bem que o retorno é para a página em branco, né, e poder encontrar a página em branco a partir desse olhar de contadora de história mesmo, sabe? Que é absolutamente livre e ancestral, pertence a tantas outras pessoas antes de nós que não tem o menor problema que você seja incompleto, cheio das suas lacunas e possa partir exatamente dessas lacunas. Mas eu sempre escrevi, assim, eu fico lembrando de, por exemplo, na adolescência ter diários, sabe? Ficar ali um pouco explorando essa coisa de olhar para o mundo e tentando grudar palavras nas coisas, né? Tentando saber o nome das coisas, escrever muito diário e tal. Esses dias eu estava na casa da minha mãe, em Petrópolis, e ela tinha lá guardado um livrinho desses de escola, que foi um livrinho em branco que foi dado para cada aluno, e foi o meu primeiro livro escrito, a minha primeira história contada, e ali provavelmente eu estava por volta dos 7, 8 anos, assim, vivendo os primeiros anos pós-alfabetização. e já interessada, né, em escrever, em construir imagens, especialmente entender os cenários onde as histórias acontecem, né, ter muito interesse por pessoas e tal. Isso sempre aconteceu. E eu acho que, no meu caso, até por personalidade, eu acho que eu comecei a escrever ouvindo muito, por ser uma pessoa mais silenciosa, mais observadora, e até por fazer parte de uma família muito grande, mas exercer a minha presença dentro dessa família como uma pessoa um pouco mais quieta e, por isso, muito confortável em ouvir. E acho que talvez quem tem, né, quem se identificar com esse perfil assim, de que ouve mais, você logo sente que você vira uma espécie de continente de todas as histórias que são contadas, né? Quando você não está preocupado em contar a sua própria história, sabe? Em intervir com o que você mesmo sentiu ou o que você mesmo viveu. Quando você está ali só para ser o continente daquelas histórias que estão sendo contadas, é tanta sorte, porque você recebe tanta coisa chega até você, que eu acho que nesse momento você começa um pouco a se tornar escritor, por ser atravessado pelas histórias dos outros, sabe? E eu acho que no meu caso foi isso que aconteceu, bem lá no começo.
E aí, o teu livro de estreia, ele venceu o SESC? Como que foi isso, assim? Eu sempre fico curioso, né? Porque seu primeiro livro já alcançasse uma premiação como essa, que é uma premiação muito grande, de repente seu nome começa a ser conhecido no meio, né? Então, como foi receber esse prêmio? Como que isso te impactou?
Essa é uma história que me faz rir. Me faz, assim, sorrir tão facilmente, porque foi... Talvez tenha sido o primeiro momento da minha vida que eu entendi que os grandes sonhos podem sim acontecer. Especialmente sonhos que são distantes da gente, né? De coisas que são talvez tidas como inalcançáveis quando você pensa de onde você veio e o tipo de vida que você tinha. Então, quando eu decidi, né, que eu queria me tornar escritora, queria, de fato, tentar escrever um romance, uma história longa e tal, meu primeiro instinto foi tentar ficar perto de pessoas que estariam vivendo a mesma etapa que eu da vida, ou que compartilhariam comigo aquele desejo. Pessoas com quem eu pudesse formar uma turma, assim, me sentir parte de um grupo. E me inscrevi numa oficina de romance, onde eu fiz, assim, minhas primeiras amizades literárias, pessoas que são muito importantes para mim até hoje. Carlos Eduardo Pereira, Alê Mota, a Ana Monteiro, muitas pessoas que, enfim, continuaram, persistiram, tiveram seus livros publicados, e a gente viu a curva de todo mundo, assim, nascendo juntos, pensando nas histórias juntos pela primeira vez e tal. E nesses grupos existia uma verdade que era, bom, se você escreve o suficiente para chegar a um romance, se você escreve o suficiente para chegar a um romance e concluir um romance, você vai tentar se inscrever para o Prêmio SESC. Eu não sabia da existência do Prêmio SESC, era uma pessoa absolutamente iniciante naquela baila, o vocabulário ainda estava me acostumando às importâncias e os caminhos possíveis, né? Mas existia essa verdade de que a entrada pelo Prêmio SESC era uma das maneiras de você passar a pertencer, né? E aquilo ficou como uma espécie de informação paralela. Eu não ficava pensando sobre aquilo enquanto eu estava escrevendo, mas um pouco como quem escreve uma carta e ao final coloca no correio para que aquele processo se cumpra, para que aquela trajetória se cumpra daquela comunicação. Quando eu terminei de escrever o Entre as Mãos, eu coloquei ele no Prêmio SESC. Eu me lembro que eu estava prestes a fazer uma viagem para uma residência literária que eu tinha ganhado nos Estados Unidos. E eu pensei, bom, como tudo que eu faço na minha vida, eu vou apertar esse enviar, que seria o equivalente a colocar o envelope no correio, eu vou colocar esse envelope no correio com toda a minha fé, com tudo que eu tenho para entregar esse envelope para quem for, para quem quer que seja, né? E tinha uma coisa muito bonita naquele processo que me tocava muito, que é quando você aplica para o Prêmio SESC, não existe nome, não existe nem pseudônimo. O livro, ele literalmente está em pé por si próprio. não tem você, não tem sobrenome, não tem gênero. E essa, para mim, foi uma imagem inicial muito forte da maneira como eu passei a entender o que era ser escritor e como eu entendo até hoje, que é um pouco, enquanto você está escrevendo, aquela relação é uma relação de dois. Você de um lado, o livro do outro. A partir do momento que o livro existe, ele tem uma vida por si próprio, ele tem uma relação com o mundo por si próprio, que não depende mais de você, que não diz mais respeito a você, num certo sentido, diz respeito a ele e aquele universo que está criado dentro do livro. Eu acho essa maneira de ver uma maneira bastante libertadora de se relacionar com a arte, no sentido de como eu posso dar origem a alguma coisa sem ter que possuir essa coisa, de maneira que essa coisa possa estabelecer a relação com outras pessoas e outras histórias no mundo sem a minha intercorrência, sabe? E fui fazer essa viagem, fiz a residência, e quando eu voltei da residência, voltei com uma outra ideia de romance e comecei imediatamente a trabalhar num outro projeto, porque então eu já tinha entendido que aquilo para mim era a profissão. A profissão era me manter escrevendo. Aquele prazer descoberto, ainda que eu tivesse passado, por exemplo, por temas que tinham sido difíceis de escrever e enfim, coisas que podem ser dolorosas quando você se torna estudante, né, dos próprios sentimentos. Foi muito prazeroso poder olhar para aquilo acontecendo, né, ver todas aquelas páginas saindo. E assim eu fiz, voltei da residência e imediatamente comecei a trabalhar num segundo projeto. E aí quando saiu o resultado do prêmio, e você fica sabendo do resultado por uma ligação de telefone, né, que o Henrique Rodrigues, que é um dos criadores do prêmio, né, desde o começo, concebeu toda a ideia do prêmio e tal, ele ligou para mim, e eu sabia, assim, no momento em que eu atendi o telefone, ele falou: "Oi, Juliana, aqui é o Henrique Rodrigues." Eu tanto entendi o que estava acontecendo que eu fiquei muda. Uma reação bastante comum para mim. Fiquei absolutamente muda, e ele falava: "Alô, alô? Ainda tá aí, né? Morreu, o que que aconteceu?" Eu intuí, né? Eu não sabia, mas eu intuía o que ia acontecer, assim, o que ia vir depois daquilo. E o Prêmio Sesc, de fato, é um acontecimento extraordinário, extraordinário da cultura nacional, né? Esse ano, se não me engano, o prêmio faz 20 anos. 20 anos ininterruptos, premiando dois autores por ano. E a gente não tem, né, na história da nossa cultura, um prêmio que tenha tanta longevidade, tanta consistência, sem interrupções, e dando essa, tendo esse compromisso de olhar para quem vem sem nada, sem nenhuma referência, sem alguém que te indique, apenas alguém que vem contando uma história, e essa história atravessou o júri de maneira homogênea, né, o suficiente para ser o escolhido. É um tema que sempre me emociona, porque mais do que me ensinar o que era o ofício, porque além de ser publicada, o prêmio faz você viajar para encontrar leitores e aprender o que é ser o mediador da sua história, que é exatamente isso que a gente começou falando no início, de você, Bruno, ser um mediador das histórias para quem está ouvindo, né, e para os possíveis leitores e tal. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Não é porque você escreve que você sabe ser um bom mediador da história, como apresentar aquela história, como introduzir as pessoas naquilo. E, de fato, o Prêmio Sesc me ensinou a fazer isso. E eu sempre tomo a bênção, sabe? Quando alguém pergunta sobre o Prêmio Sesc, eu faço esse reconhecimento, porque realmente é uma coisa incrível.
Sim. E o Entre as Mãos, né? Aliás, tu falou que começou a trabalhar no segundo projeto, né? Antes de receber a ligação do prêmio. Já era o Humanos Exemplares, esse segundo projeto?
Não, não. Era um outro projeto que, em algum momento, eu parei de mexer nele. Depois ainda teve um segundo, um terceiro. Eu acho que a gente sempre está começando a escrever alguma coisa e não necessariamente isso tem que virar um livro. Eu imagino um pouco, não sei se você já atravessou rio raso, por cima das pedras.
Não.
É uma experiência fascinante e, ao mesmo tempo, muito concentrada, porque você não pode escorregar, você tem que medir exatamente o tamanho dos passos entre uma pedra e outra, e aquilo é pisar no rio, ainda que você não, se tiver sorte, não molhe os pés. Né? Eu sinto que, às vezes, essa imagem, né, de cruzar um rio por cima das pedras é um pouco o processo de você descobrir o que você está escrevendo. Cada passo, assim, cada pedra que você encontra, parece que vai ser a pedra definitiva, mas existem outras, e existe outra, e existe outra. E essas histórias vão um pouco se tornando umas consecutivas das outras, sem que aquilo se torne o rio, sem que aquilo se torne o livro que você está escrevendo. Mas cada pequena história começa a informar sobre algo que você vai cada vez mais se aproximando, tateando, conhecendo um pouco mais, até o momento que você fala, ok, aqui tem uma história. Grande o suficiente na sua cabeça, é caudaloso o suficiente ao redor de você para se tornar um livro.
A minha única experiência com pedras e rios foi quando eu era criança e eu tentei saltar de uma pedra para outra. Obviamente escorreguei e bati a cabeça. Isso diz muito sobre a minha trajetória.
Então, talvez não seja uma boa imagem para você.
Não, mas é bem simbólica. Mas então, o Entre as Mãos, que foi o teu romance inicial, que ganhou o Sesc, eu quero primeiro falar da capa dele, né? Que é uma capa, ao mesmo tempo, muito bonita, mas algo, não sei, assustadora. É uma capa, ela tem uma imagem, tem a ver com o livro, né? Que conta a história dessa personagem, que é uma costureira, que sofre um acidente, e aí ela, né, perde a habilidade com as mãos. Mas a capa, ela é bem forte, assim, né? Tudo nela, né? Assim, a fonte do título, a imagem, que é quase como uma boneca com aqueles vestidos de papel, né? Lembra um pouco isso, assim. Queria que tu falasse dessa capa, assim, da escolha dessa capa. E também da capa do Humanos Exemplares, assim, fala de ambas as capas.
A capa do Entre as Mãos é aquela obra, é de uma artista norte-americana que chama Jane Tomanek. Eu conheci o trabalho dela enquanto eu estava escrevendo o livro, de uma série que se chama Bonecas de Papel, exatamente como você percebeu ali, que parece uma boneca de papel. E eu fiquei muito envolvida por aquele sentimento de que nem sempre é possível confiar na delicadeza, que para mim é exatamente o que a capa transmite, né? Existe algo daquela cor, da posição das mãos, que é delicado, que é acolhedor, mas tem algo ali que não deixa a delicadeza estar sozinha. Tem algo além desse sentimento, né? A constelação de sentimentos da capa é maior do que apenas uma cor rosa, digamos assim, uma boneca e esses elementos que podem facilmente ser reduzidos, né, a uma delicadeza. E acho que tem muito a ver com o próprio processo de vida da protagonista, né, que é a Madalena, que é uma costureira, uma tecelã, como você falou. E a gente tem todo um imaginário na própria literatura, mas também no cinema, né, de grandes tecelãs e grandes costureiras que foram importantes no nosso imaginário e que trouxeram toda essa conexão de fios, né, os fios da tessitura e os fios do texto, e tudo isso faz parte da história da nossa cultura. E essa mulher é uma mulher contemporânea, né, uma mulher de hoje, que encontra, por exemplo, conflitos com a cidade, de um corpo feminino que precisa atravessar uma cidade e que está se entendendo no meio dessa geografia, como se proteger, como ir e vir, mas ainda assim se proteger no meio dessa geografia. E esses elementos, para mim, são representados por essa capa dessa artista, que até o livro foi traduzido para o francês, foi publicado lá, e para minha alegria, a editora da França também escolheu uma obra da mesma artista, uma outra obra, mas com esses mesmos elementos, sabe? Entendendo que, como eu tinha sentido, né, que essa delicadeza acompanhada de outros sentimentos era uma coisa importante para a história.
E a capa do Humanos Exemplares?
A capa do Humanos foi o seguinte: eu queria que a imagem que eu tinha em mente enquanto eu escrevia o livro era de um buquê. Eu queria muito que a capa tivesse algum tipo de buquê, porque tem procedimento, digamos assim, que a Natália, que é a protagonista, faz, né? Pelo menos eu entendo dessa forma, que ela é uma mulher de 100 anos que passa as páginas do livro contando as histórias das pessoas que ela amou durante a vida, né? Porque ela chama dos queridos. Então, o que ela está fazendo ali é um pouco apresentando para o leitor o buquê de humanos dela. Essa era a imagem que eu tinha enquanto eu escrevia, né? E que, inclusive, me fazia pensar muito sobre o que seria a existência, né? Será que a existência é esse colecionismo de humanos, né? Será que a gente vive tão bem o quanto a gente é capaz de escolher bem a nossa coleção de humanos, né? Quem está ao nosso redor, conforme a gente vai formando o nosso buquê de vidas, né? E aí eu conversei com a editora para que essa imagem do buquê acontecesse, e a capa foi escolhida por eles, né? Eles escolheram o Eduardo Berliner, que é o artista que fez essa pintura, e é uma pintura, inclusive, que acabou se tornando bastante simbólica para o que o próprio livro é, apesar de não ter sido premeditado, porque existe ali uma porta, né? Uma pintura feita em cima de uma porta e de uma janela, bem grande, assim, maior do que o tamanho de um humano, em tamanho real, na parede mesmo do lugar, né? Que era o ateliê dele, no qual ele trabalhou por muitos e muitos anos, e ele fez aquela pintura como uma espécie de despedida do ateliê. Ele estava abrindo um novo espaço, se despedindo daquele lugar que foi tão importante para ele. E era uma espécie de finalização também, né? De manifestar agradecimento pelos espaços. E eu acho que isso tem bastante a ver também com o que a própria Natália faz, né?
Engraçado como as coisas vão se encaixando de uma forma curiosa. E eu perguntei, assim, das duas capas em sequência, porque são duas capas bastante diferentes, assim, né? Que se comunicam de uma maneira diferente com o leitor, assim, achei.
Causa sensações, né?
Diferente. Bastante, bastante diferente.
São duas histórias muito diferentes, né? Muito, na forma, no conteúdo, na linguagem. São realmente duas histórias bastante diferentes.
E vamos entrar no Humanos Exemplares, sobre o qual eu quero falar há muito tempo.
Uhum.
Primeiro, falando a sinopse, né? Enfim, como você já adiantou, é uma protagonista que tem 100 anos. Quase todas as pessoas ao redor dela já se foram, né? Naturalmente, pela idade dela. E ela tem contato basicamente com a filha, que está morando fora do Brasil, e esse contato se dá mais por telefone. E aí a gente vai acompanhar a história pregressa dessa protagonista, do que aconteceu com os amigos e amores dela, até chegar ao fim. Eu sou muito ruim de sinopse, mas deu para acentuar mais ou menos. Então, eu primeiro queria te perguntar sobre o interesse nessa fase da vida, né? De alguém tão velho, esse interesse sobre o fim, porque é algo muito significativo na história, né? Ela e o Vicente, o marido dela, eles refletem muito sobre o fim, sobre o que o fim significa, se existe um fim ou não, né? Então, eu queria que tu falasse do teu interesse para essa temática.
Uhum. Uau! Eu fiz um uau porque, nossa, eu me interesso por esse assunto de tantas maneiras que eu preciso escolher um para escolher uma maneira para abordar. Tem um procedimento que é um pouco instintivo para mim na vida, que é entender que se aconselhar com pessoas mais velhas é poder pedir opinião para alguém que experimentou mais da vida que você. Da mesma maneira que a gente, que é tão comum para a gente, profissionalmente, ou até para questões práticas da vida, você se aconselhar com quem já passou por aquilo, né? Quem já teve determinada experiência, ou com quem, se você vai viajar com alguém que já viajou para o destino que você está indo e tal, e isso é algo muito natural para a gente. Eu fico pensando nas próprias ocasiões da vida como destinos de viagem e as pessoas mais velhas como os melhores viajantes, né? Com quem você pode se aconselhar para ser um melhor turista da existência, sabe? E sim, né, ao meu redor sempre existiram pessoas muito mais velhas, porque eu fui criada perto de todos os meus tios e tias mais velhos, e meu avô, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, ele viveu 102 anos. No meu imaginário de vida, eu já tinha, às vezes a gente tem uma noção de tempo bastante imprecisa, né? É difícil para a gente, apesar da gente fazer tantos esforços usando relógios, é difícil para a gente ter mordedura do tempo, o que é o tempo, quanto duram as coisas. E quando você está diante de uma pessoa que durou um século, você está vendo um século de vida na sua frente, algumas coisas se parametrizam, se acalmam também de determinada maneira, porque você percebe a concretude do tempo na insistência da vida. E com certeza ter tido uma pessoa que eu amo, que viveu tanto tempo, é uma coisa que marcou a minha vida e que, enfim, vai marcar para sempre. Eu não tenho como fugir desse parâmetro para olhar para todas as coisas. Mas quando a pandemia começou, e o Humanos Exemplares ele foi integralmente escrito no primeiro ano da pandemia, eu comecei a escrever o livro em maio de 2020 e terminei em maio de 2021, foi exatamente um ano. Meu avô já tinha desaparecido e eu ficava pensando que tipo de conselhos ele me daria se ele estivesse vivo na pandemia e se aquela sensação que a gente estava, muitos de nós, né, estávamos experimentando pela primeira vez, de ver a vida tão encolhida, né, tão reduzida, sabe? Os entretenimentos todos suspensos. Você dentro de casa, como se não fosse o suficiente. Dentro dos quartos, como se não fosse o suficiente. Em cima da cama, como se não fosse o suficiente. Dentro dos seus próprios pensamentos. E daí para mais dentro ainda, de tanta convivência que a gente passou a ter com a gente mesmo. Ficava pensando o quanto que o próprio envelhecimento era uma nuance desse processo. Era uma analogia para esse processo. Como se o processo de envelhecer fosse aprender a viver bem com essa redução dos entretenimentos, com esse convívio cada vez mais íntimo, absurdamente íntimo, com você mesmo, com o teu próprio corpo, com os próprios sintomas, né? Aquela sensação que a gente tinha, que foi muito marcante para mim no início da pandemia, de você se tornar um excelente vigia dos teus próprios sintomas, né? Um espirro ganhar um significado tão aumentado que a gente não tinha experimentado isso antes e tal. E o idoso ser esse próprio vigia. Se algo está acontecendo no seu corpo, você precisa agir rápido, porque o socorro precisa ser, né, algo precisa ser feito ali para te ajudar a manter aquela saúde e tal. E ficava pensando nisso, assim, com quem eu poderia me aconselhar? Quem viveu isso aqui que a gente está vivendo? Mas a história começou a ser escrita um pouco dessa visão extremamente aumentada para o banal, para o cotidiano, para as coisinhas que estavam acontecendo ao nosso redor e que a gente precisava desesperadamente delas para provar que a gente continuava vivo. Acabaram as grandes acrobacias, acabaram as grandes conquistas, ninguém estava fazendo nada mirabolante, você precisava encontrar o tecido da tua vida e a confirmação da tua vida dos gestos mínimos, né? Desse denominador mínimo. E eu comecei a tomar nota dessas coisas, né? Por exemplo, entendendo como eu nunca tinha entendido antes o mundo vegetal, né? O que significava o nascimento de uma folha à esquerda e não à direita e por quê. Porque onde está o sol e o que ela está querendo dizer com isso, né? Entender que as plantas estavam dizendo coisas e eu só não tinha lido antes porque eu estava distraída demais. Né? E fui tomando essas notas e juntando isso num caderno até o momento que eu entendi que por trás daquilo ali, daquele apanhado dos dias, existia alguém idoso. Alguém idoso seria capaz de viver aquilo e encontrar uma vivacidade imensa naquela coleção de pequenos gestos, sabe? E até encontrar a Natália. No momento que eu encontrei a Natália, e eu sempre escrevo sem plano, sem saber onde eu estou indo, sem saber quem vai aparecer no meio do caminho e tal, no momento em que eu encontrei a Natália, eu me lembro assim, da sensação que era arriar os braços, assim. Era como se eu não precisasse mais sustentar tanto as palavras ou ir tanto atrás de alguma coisa. porque naquele momento a Natália seria muito mais capacitada do que eu para puxar os humanos dela e para contar aquela história. E aí eu me tornei um pouco... Ao mesmo tempo que eu estava escrevendo, eu também era uma leitora da Natália, eu precisava dela. Durante aquele primeiro ano bastante duro, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de ver as pessoas que eu amo morrerem. E eu ficava muito desejosa de encontrar a Natália todos os dias, sabe? Naquela página. Porque ela me dava uma outra perspectiva para a coleção do amor. Não residente no medo, que para mim era o que estava mais presente naquele momento. Então, por exemplo, a maneira como a Natália fala do desaparecimento, fala da ausência das pessoas ao redor dela, fala da solidão, de um estar no mundo bastante restrito, de um apartamento, e esse medo de que a humanidade acabe, de que tem algo do lado de fora que está ameaçando a humanidade, então pode ser que a humanidade acabe, que isso diga respeito a um todo e não necessariamente a sua parte. Porque ao viver tanto, você necessariamente precisa ser bom em abrir mão das partes ao longo do caminho, para que você mesma possa ir adiante de maneira íntegra. E eu acho que, de uma maneira bastante assim, simplificada, o que a Natália faz é um pouco dessa... esse apaixonamento pela humanidade sem nome. Eu fico às vezes pensando, sabe, Bruno, que tudo ao nosso redor, a forma como a gente aprende a valorizar as relações e as conquistas, isso que a gente chama de progresso, perigosamente faz a gente achar que os nossos nomes são muito importantes, sabe? Que existe um eu que precisa ser reconhecido por trás das coisas, e o eu é a forma de você comprovar a sua história. Talvez a própria literatura reforce um pouco isso, a presença dos heróis, né, dessas grandes figuras que precisam ser lembradas pelos seus grandes feitos, cujos nomes não podem ser esquecidos e tal. E eu sinto que, no caso do Humanos Exemplares, e especialmente nas mãos desse casal, da Natália e do Vicente, é como se eles estivessem vivendo a vida no revés disso. Como que a gente pode cada vez mais viver esse amor, viver essa família, se desfazendo das nossas identidades, abrindo mão dos nossos nomes, deixando que as conquistas sejam só uma etapa dessa história, mas não a história. Deixando que as tristezas sejam uma etapa dessa história, mas não a história. E se tornando livre, 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 tão livre a ponto de pertencer à humanidade que não te cobra nome, que apenas te acolhe nesse grande sistema. E isso foi muito... Até hoje me emociona assim, de falar, porque... Eu acho que passar pelo que a gente passou, de tantos medos, medos coletivos, medos individuais, ver o fim tão perto, tão concreto e tal, passar por tudo isso e não ser transformado de alguma forma na maneira como você olha, por exemplo, o teu pertencimento a um planeta, me parece impossível, me parece realmente impossível que algo dessa magnitude aconteça e você não se torne mais afeito à palavra humano e menos afeito ao teu próprio nome.
Uhum. Então, eu tenho que te perguntar sobre o título do livro, porque eu fiquei bastante intrigado com ele, assim. Humanos Exemplares. O que é que quer dizer esses exemplares, né? Exemplar, muitas vezes a gente pensa como algo bom, né? Como um grande exemplo. Ou pode ser simplesmente exemplos de alguma coisa, né? Eles são alguns exemplos de humanos. Na minha leitura, eu tendo mais a essa segunda interpretação, né? Assim, você está nos oferecendo exemplos de humanos e exemplos da humanidade, né? O livro, ele trata muito disso, né? Como você pertence à humanidade, o que é que isso quer dizer. Mas, enfim, Isso é só minha percepção como leitor. Eu quero saber de ti como autora, a razão desse título.
Sua percepção como leitor é muito mais importante que a minha.
Não, não, não. Não para os nossos ouvintes.
É exatamente isso, né? Acho que as páginas estão fazendo exatamente isso, né? Deixa eu te mostrar um exemplo. Deixa eu te mostrar alguns exemplos, né, de humanos que estão aqui, humanos de jeitos tão diferentes e com personalidades tão diferentes e que não tem absolutamente nada de exemplar, né, no sentido de poder ensinar alguma coisa a alguém. São pessoas que titubeiam o tempo inteiro e que fazem, inclusive, muito mais perguntas sobre o que é ser humano do que, de fato, encontrar respostas sobre o que é ser humano. Mas que dão... Estou pensando ao mesmo tempo que estou conversando isso contigo aqui, sem nenhuma premeditação. Humanos que possam pensar sobre a vida... Aliás, vou inverter a frase. Humanos que possam pensar sobre a morte com o mesmo carinho que pensam sobre a vida. E que possam falar sobre a morte com o mesmo carinho que falam sobre a vida. Que não se desfaçam do fim, assim como algo que precisa ser superado e imediatamente passado para a próxima. Né? Não, que a gente possa ficar no fim um pouco, né? Por que não? Ficar no fim um pouco, entender o que é o fim. Da mesma maneira que a gente se encanta com os começos, a gente também poder ser seres que se encantam com o fim. Especialmente no caso deles, né, que foram pessoas que tiveram histórias interessantes de vida, né, que viveram períodos da história do Brasil importantes, que têm relatos para dar, que têm histórias para contar, que não são heróicas, como a gente acabou de falar, mas que são exemplos interessantes de quem atravessou o país, a vida, a história.
É o que realmente me deixa muito pensativo. Eu gosto de... Às vezes eu fico pensando, sabe? Isso nem vai entrar no programa, só tô te falando. Às vezes eu fico no alto de uma janela, assim, sabe? E aí eu fico vendo aquele monte de carro, aquele monte de coisa, sabe? Tipo, cada ali é uma pessoa com história gigante, né? E é um exemplo de alguma coisa, e, enfim. Como que a gente conecta isso, né? O que a gente faz com essa informação toda? Mas, enfim, você falou...
Eu acho que você devia deixar. Acho que essa é uma imagem muito bonita que você está dando, e que eu acho que tem muito a ver com o livro, que é o fato de você olhar da janela e ver lá embaixo as pessoas passando, e você partir do princípio que você nunca sabe onde está o sagrado. Você nunca sabe onde está a história que vai te incluir na humanidade, que vai fazer você perceber que você é parte daquele todo. E muito possivelmente pode estar na janela, por que não? Olhando lá embaixo uma pessoa que te aborda na rua e que você está com tanta pressa que você nem olhou nos olhos da pessoa, né? Que você nem prestou um pouco mais de atenção na coisa. E que me parece ser um pouco do procedimento da Natália. Não deixar nenhum humano passar sem poder ser um pouco olhado. Né? O entregador da farmácia é alvo de interesse para ela. O aluno da escola é alvo de interesse, o cara que dá o cafezinho de graça para os professores é alvo de interesse, a pessoa em situação de rua é alvo de interesse, porque, acima de tudo, o que ela está dizendo é: estar vivo é se manter curioso sobre o ser humano. E você nunca sabe qual vai ser o humano que vai te dar o melhor exemplo, né, de... Uhum. De viver.
Eu quero falar um pouquinho da tua escrita, propriamente dita, também. Começando pelo narrador, porque o livro é narrado majoritariamente em terceira pessoa, mas de vez em quando ele escorrega para a primeira, e a gente não tem muita certeza, pelo menos eu não tive, de quem é que está falando ali em primeira pessoa, né? Às vezes parece a própria Natália, às vezes parece ser simplesmente o narrador, né? Onisciente. Tem uma imagem que é recorrente no livro, que é de uma pessoa que poderia estar observando com um binóculo de fora, olhando pela janela e vendo o que acontece com a Natália, e às vezes parece que o narrador em primeira pessoa pode ser esse observador.
O espião.
É, o espião. Mas às vezes nunca fica muito certo, ou pelo menos eu não tive a essa percepção de quem seria esse narrador em primeira pessoa. Em alguns momentos ele até se coloca mesmo na cena. Ele fala do casal, ele fala, ah, nós três fazíamos isso. Então eles colocam um elemento a mais ali na vida do casal. É, enfim, de onde saiu isso? Como foi essa escolha? Esse narrador é alguém efetivamente, não é? Enfim, fala um pouco sobre isso.
Bom, você já a essa altura você já percebeu que eu gosto de manter algumas dúvidas como dúvidas,
sim,
né?
Sim.
Como contadora de histórias e como ser humano, gosto de não dizer tudo, sabe? De não explicitar demais, de guardar alguns objetos por trás de um véu. Mas no caso do narrador do Mão dos Exemplares, né, esse jogo entre a terceira pessoa e a primeira pessoa, né, às vezes a Natália entra ali e está dizendo que é ela que está narrando e tal, tem uma manobra, digamos assim, que diz respeito a isso que a gente estava conversando antes, de abrir mão do eu para ser livre. O que parece um paradoxo, porque às vezes a gente tem a sensação, né, na nossa sociedade, que quanto mais você responder ao teu desejo, à sua pergunta, ao que você quer, às suas conquistas, mais você se tornará uma pessoa livre. No entanto, eu acredito justo o contrário, e acho que a Natália também vai nesse sentido, de que quanto menos desejos você tiver, quanto menos coisas você precisar pendurar na sua identidade, na sua vivência, mais livre você vai ser, mais leve e livre você vai ser. E ela olha para a vida dela como algo que aconteceu, e estou falando no passado, porque aos 100 anos ela está praticamente o tempo todo olhando para trás, né? Olhando para o que aconteceu. Ela fala que chegar aos 100 anos é um pouco como subir numa cadeira na qual você ganha uma visão um pouco de cima daquilo tudo que foi a tua história, né? E aí você pode narrar desse ponto de vista um pouco mais acima. E ela olha para essa história toda como alguém, sim, que viveu, mas que não está mais no centro daquela coisa toda. Ela olha para isso de uma maneira tão curiosa e tão pitoresca, né? Olha a vida que foi isso, olha as tantas coisas que aconteceram, a ponto de poder contar como isso aconteceu como algo que está na frente dela, acontecendo na frente dela, e não demandando que ela seja a absoluta protagonista e que ela esteja no centro de tudo, dizendo eu o tempo inteiro. Tem uma frase que eu não vou me lembrar exatamente agora o que é, mas que ela diz em algum momento no livro, que ela fala: o ponto de você ficar sozinha, de você ser tão velha, é que não tem graça dizer toda hora eu, porque você está sozinha, é só você que você convive o tempo inteiro. Então é um pouco como se ela optasse narrar essa história como algo que acontece do lado de fora dela, e que ela mesma se torna um bocado a testemunha daquilo, podendo de falar sobre si sem dizer eu, podendo falar sobre o amor sem dizer eu no centro do amor, poder falar sobre a família sem dizer eu no centro da família. E a própria forma do livro explicita isso. Como você poderia ser capaz de narrar sua própria existência sem ter que se afirmar no meio de tudo o tempo todo. Como se tudo girasse ao redor da sua própria órbita. Agora, o espião, ele foi um personagem que surgiu, assim, né, uma figura, digamos assim, que surgiu um pouco depois, porque eu comecei a me dar conta dessa necessidade do olhar de fora. Como a gente depende, como ser humano, de um olhar de fora que te confirme, que diga para você que você está vivo, que diga para você que você está sendo ouvido, que você existe. No período em que a história do Humanos Exemplares acontece, essa figura do espião teve significados culturais e sociais muito diferentes, né? Na época da ditadura, o espião era a pessoa da qual você precisava fugir, da qual você precisava se esconder, porque ele poderia ser o algoz da sua vida. E se a gente correr a linha do tempo para o contemporâneo, e a gente pensar no espião como as redes sociais, por exemplo, ele é essa figura quase desejada pelas pessoas, né? Quase como se as pessoas fossem lá oferecer ao espião a sua própria vida, janela aberta, né, da própria casa, como é no caso do apartamento da Natália. Então, eu também ficava pensando que essa nossa necessidade de ter o outro como confirmador da nossa própria vida, às vezes embaralha as cartas, a ponto de você ficar um pouco confuso sobre o que é verdade, o que não é, o que é apenas discurso, o que é vida de verdade, etc. e tal. Mas no caso deles dois ali, também tinha, especialmente depois que o Vicente desaparece e a Natália fica sozinha, esse desejo da gente encontrar nos nossos próprios pensamentos e dentro do nosso sistema, da nossa própria cabeça, boas companhias. A construção dessas boas companhias, dessas boas ideias, das memórias como companhia, de uma maneira nutritiva. É claro que a tristeza está ali presente, a saudade está ali presente, mas são dois sentimentos na órbita de todos os outros sentimentos que fazem parte da vida de um ser humano que viveu tanto tempo assim. E ela ali naquele momento, com esse espião, quase como um anteparo, né, para ela falar sobre a própria história, digamos assim, alguém interessado o suficiente, que inclusive pode ser o próprio leitor, que se mantém interessado o suficiente na história a ponto de passar todas as páginas, né? Uma maneira dela reconhecer a importância dessa pessoa. Eu estou te vendo. Eu te vejo aí olhando para mim, eu estou preocupada com você, eu quero te oferecer episódios da minha vida interessantes o suficiente para você continuar lendo a história, para você ficar comigo até o final, sabe?
É engraçado ver que tu estava falando do espião, dessa função que ele pode alegoricamente representar, né, durante a ditadura, agora com as redes sociais. Aliás, eu vi uma frase muito boa hoje de uma amiga minha, escritora Fernanda Calef Barbeta, no Facebook, que ela disse que as redes sociais são esse lugar estranho, né, que ele te avisa que tem uma pessoa te seguindo, você fica feliz.
Exatamente.
Uma outra coisa que eu quero falar também ainda sobre a escrita. Você usa os artigos indefinidos, digamos assim. Coloca assim, uma velha fazendo tal coisa, é isso, né? Em vez de você dizer a velha, né? Ou a Natália, alguma coisa assim. Isso aparece muito no livro, né? Uma velha que come biscoito essa hora, acontece tal coisa, né? Uma velha amanteigada, eu acho muito. Você usa também os adjetivos de uma maneira muito curiosa. E também cita muito os personagens dessa forma, né? Em vez de falar a filha tal, ele fala, ah, uma filha que faz isso, né? Essa filha, ou aquela amiga, aquela mãe, né? É sempre um distanciamento, assim. Qual era a tua intenção? Isso é uma característica da tua escrita, ou foi algo específico para esse livro?
Não, foi super algo específico para o livro, porque engraçado que eu tenho o costume de reler as páginas escritas compondo o ritmo, né? Pensando naquilo como musicalidade. A princípio, essas escolhas tinham a ver com a musicalidade dos parágrafos. Eu achava que aquilo, de alguma maneira, soava melhor para mim daquela forma, mas também entendendo que o que estava nascendo por trás daquilo era um certo dar o exemplo, uma velha, dando para aquele exemplo todas as peculiaridades, toda a importância daquela história, mas não dando importância demasiada ao sujeito. Não é a velha, a Natália, uma velha. Ela está dando o exemplo, né, a partir da própria existência. Mais uma vez ligando com isso que a gente estava falando do abrir mão da identidade, sabe? E também tem um lado disso, Bruno, que eu fico pensando que é assim, a Natália, ela tem uma coisa que eu acho que é bastante importante da personalidade dela, que é um humor. E eu acho que é um humor que nasce exatamente dessa característica de gostar de si mesma e da própria história, inclusive a ponto de contar a própria história de cabo a rabo, mas sem levar esse eu demasiadamente a sério. Como levar a história a sério sem levar o sujeito muito a sério? E talvez todos esses elementos juntos, sabe, os adjetivos que são usados, os tipos de adjetivos, as imagens que são criadas, a maneira como ela olha para as coisas ao redor e tal, façam parte dessa coletânea, sabe, de leveza, de humor. É muito curioso porque quando você fala, às vezes as pessoas leem a sinopse do livro e falam assim, ai, uma uma mulher velha, sozinha em casa, a filha está longe, todo mundo já morreu, só tem ela ali. Deve ser um livro deprê. É o primeiro pensamento, né, que a gente tem ao imaginar um envelhecimento solitário, é que aquilo envolve depressão e tristeza. E a Natália confronta isso com todos os dentes que ela ainda tem. Ela olha para isso e fala: de jeito nenhum. O mundo ainda me pertence e eu ainda pertenço ao mundo. Nada disso aqui me abandonou e tampouco eu abandonei o mundo. E eu acho que esse humor dela permite essa aderência à vida. Ela se mantém bem perto da vida. E eu acho que tem um papel do humor aí, sabe?
Tu fala sobre essa coisa de não nomear, assim, das pessoas abrindo mão dos seus nomes e tal, né? Mas o que eu acho curioso é que os eventos não são nomeados aqui, né? A pandemia aparece, a ditadura aparece, mas em nenhum momento você os nomeia, né? Não fala coronavírus, enfim, nada desse tipo. Não usa nem mesmo tempo pandemia. Ditadura também não é usado, embora fique muito claro, né? A história do casal é muito atravessada por isso. Por que dessa opção de não nomear esses eventos?
Eu gosto muito de trabalhar em cima do indefinido. É um objeto que me atrai muito. As coisas mais difíceis de reduzir a um sentido único, sabe? É uma ideia que me atrai muito. E às vezes a gente é tão, né, apegado a nome que se você dá um nome, todo o imaginário é reduzido àquilo. E apenas pela ausência do nome, tudo é possível, ou se não tudo, bastante coisa é possível ali dentro. Inclusive, a partir do próprio acervo do leitor, né? Se eu falo para você, por exemplo, de uma ideia de clausura, ou de ficar apertado num apartamento, ficar preso num apartamento, para mim isso suscita algumas sensações a partir do meu repertório de vivências, e a partir do teu vão despertar outras, né? É como se o livro fosse... ele ganhasse fermento pelas coisas não terem nome. Mas, para além disso, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto escrevo, que é fazer com que as imagens se repitam ao longo do livro, com diferenças sutis entre elas, mas reforçando sensações semelhantes. Então, vou te dar um exemplo. A clausura da ditadura e o esconderijo do Vicente, quando ele precisou se esconder na ditadura, e o apartamento da Natália, onde ela se esconde da ameaça exterior que existe hoje. A ameaça que circundava os resistentes naquela escola, aqueles professores. A ameaça que fazia o homem primitivo, ancestral, correr para a caverna. E a ameaça que faz a Natália não sair de casa. Se eu te digo ditadura, leão na savana e coronavírus, todas essas possibilidades ruem na hora. Isso deixa de existir. Às vezes é como se o não nomear me desse mais jogo dentro da história, me permitisse criar imagens análogas, com mais liberdade, não só para mim como escritora, mas mais liberdade para quem está lendo também. Eu entendo que para alguns leitores isso possa ser quase angustiante em alguns momentos, porque é isso, né? Acho que a gente é desejoso de rótulo e a gente às vezes é desejoso de aproximar a ficção da realidade. Eu acho que não à toa a gente faz tantas perguntas às vezes. A gente fica se perguntando, será que essa história é verdadeira? Será que essa pessoa realmente existiu? Né? Será que isso aconteceu de verdade? Tamanho o nosso desejo de que a fantasia seja real. E eu acho que vem daí esse nosso desejo também de que as coisas tenham nome. Mas eu acho que existe uma liberdade na ausência do nome também.
Essa coisa das imagens que vão rimando, assim, se ressignificando, isso foi o que eu mais gostei no livro. E a imagem em particular que eu achei mais interessante é a do Vicente. O Vicente era professor de geografia e ele vai redesenhando os mapas, imaginando possibilidades, e ele tem essa fixação assim por imaginar que uma tempestade, enfim, um furacão, um evento que causa erosão vai mudar o mapa, né? E é engraçado como isso acaba rimando com todo o livro, né? Porque as coisas que vão acontecendo, os eventos, né? A erosão dos personagens vai mudando a forma deles. E isso chega até mesmo a aparecer de uma maneira quase literal, assim, na geografia do corpo, digamos que em alguns momentos eles falam, né? Que os personagens, eles estão no corpo, mas de repente eles saem daquele corpo, eles se encontram em outro corpo, eles não reconhecem mais o corpo, né? A Natália fala também das múltiplas Natálias, né? A Natália do passado, essa nova Natália, e ela tem que, enfim, tentar reunir todas essas Natálias e confrontá-las. E existe essa reorganização, assim, que é uma reorganização física, mas uma reorganização, né, de personalidade, reorganização emocional. Eu acho que esse é o ponto. Enfim, acho que é um livro muito sobre identidade e transformação. E essa imagem dos mapas do Vicente, para mim, foi muito forte, assim. É por aí ou eu tô viajando?
Não, imagina, você não tá viajando em nada, e se você estivesse viajando também, ia ser uma delícia. Eu acho que essa imagem do Vicente ser um professor de geografia que confronta os marcos de fronteira, né? Que confronta o serviço político, né, dos marcos de fronteira. Para que serve isso, né? Esse é um arbítrio, na visão dele, tão pouco criativo da humanidade. A humanidade saiu criando todas essas fronteiras e cercas e portões e muros, como se isso afirmasse conquistas e poderes e tal, e isso distancia cada vez mais esse corpo humano, animal, da natureza, do todo, afasta cada vez mais dessa geografia natural. Então, essa proposta dele com os alunos, de que você primeiro entenda que o planeta pertence ao seu corpo, da mesma forma que o seu corpo pertence ao planeta. Você olhar para esse desenho planificado do mundo e entender que aquilo é seu também. Responsabilidades e benesses. Tudo aquilo te pertence, você está contido naquilo. E, portanto, se você está contido naquilo, se aquilo te pertence, de alguma maneira, de que forma esse desenho poderia ser refeito? De que forma o trânsito nesse território poderia ser refeito, entendendo que o teu corpo também é território em cima de território? Como é que você poderia percorrer, caminhar e andar por cima disso, a ponto de se mesclar na natureza, de não se destacar tanto, né? Não se sobressair tanto. Essa imagem do desaparecimento, né? O Vicente como esse professor de geografia que foi perseguido na ditadura e que começou a pensar sobre o desaparecimento muito antes de desaparecer, primeiro num exílio, né? Primeiro num esconderijo, desaparecer, precisar desaparecer para não ser preso na época da ditadura, mas também como alguém que pensava, como professor de geografia, de como seria possível você ser um humano que, ao estar tão integrado na natureza, poderia desaparecer na natureza, não se destacar no meio daquilo, né? Andar de maneira absolutamente harmônica no meio do todo, sem se impor sobre aquilo, sem imperar sobre aquilo, sem que as outras espécies dissessem respeito ao seu desejo, sem que você dominasse as outras coisas, né? De igual para igual, em todos os termos. Talvez essa também seja uma imagem análoga desse homem que, desde a juventude dele, se interessou pela ideia do desaparecimento, de refletir sobre o que seria desaparecer, o que seria desaparecer enquanto vivo, inclusive, a ponto de chegar na hora, né, de morrer, chegar na hora de se aproximar da ideia da morte e se tornar um estudioso do próprio desaparecimento. Como é que eu poderia olhar para esse desaparecimento final como alguém que vai morrer, mas que está pesquisando a própria morte enquanto o processo acontece, né? Ainda muito interessado naquilo ali como uma etapa da vida que não é desconectada das demais, que não é menos valorosa do que as demais, que é tão interessante quanto as demais, né?
Agora, minha última pergunta sobre o Humanos Exemplares. É um livro que trata muito sobre a morte, faz essa reflexão. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito. Eu não vou citar ipsis literis porque eu não decorei cada palavra, né? Mas é algo assim que os jovens podem desdenhar, digamos assim, de pensar sobre a morte e sobre o que acontece depois até, Porque eles ainda têm muito futuro pela frente, né? Enquanto que a Natália, e apesar dela desde jovem já pensar nisso, ela tem que pensar sobre isso, né? E você usa o termo, é engraçado, no livro ela usa sempre o termo desaparecer e não morrer. E por um lado pode parecer um eufemismo, mas por outro parece muito pior também, né? Porque desaparecer é muito forte, né? Assim, você vai desaparecer da sua vida. E o final do livro, obviamente não vou contá-lo, né? Não vou estragar, mas é muito sobre isso, né? Muito sobre esse processo de desaparecimento, e aí você abraça outras alegorias também. Enfim, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse final sem entregar nada, e sobre isso, sobre essas reflexões sobre a morte, sobre esse desaparecimento, né? Como você vê esse desaparecimento?
O Murilo Mendes fala que nascer é cumprido. E talvez a Natália pense que morrer também é cumprido, apesar de às vezes soar tão abrupto, assustador. Talvez morrer também seja cumprido. Eu gosto de pensar na palavra desaparecer da mesma maneira que a gente pensa numa lâmpada. O que está desaparecido e está no escuro, não deixa de existir. Apenas não está aparecido, como a gente tem certeza depois, pelo menos depois de crescer o suficiente para isso, né? Talvez enquanto criança a gente ainda duvide, mas depois de um certo tempo a gente tem certeza de que o quarto não desaparece só porque a luz apagou. Está tudo lá. Ou que a mãe não desaparece porque a luz apagou. E eu gosto de pensar na morte nesses termos, né? Como a presença daquela pessoa que você amou é tamanha que o fato da luz apagar não quer dizer que ela não está ali, que ela deixou de existir. Ela existe em múltiplas coisas, né? Como a Natália prova na própria narrativa dela. Ela existe não só porque ela ainda tem as histórias em comum, mas ela existe inclusive nos rastros, né? Que são deixados. Rastros práticos, né, de uma caixa de ferramenta que ainda existe, um molho de chaves que ainda existe, tudo aquilo é tanta concretude que como você vai dizer que aquela pessoa não existe mais? Ela só está desaparecida ali, mas é muita presença, né? É muito ali. Talvez essa seja uma capacidade que só existe dentro do amor. Porque talvez a tarefa, né, mais bem-sucedida do amor seja lembrar, que inclusive é capaz de vencer todo o tempo, né, todo o tempo do mundo. Para voltar na tua pergunta, eu acho que a palavra desaparecer é cumprida nesse sentido. É como se no nosso imaginário morrer fosse uma lança que corta e interrompe e acabou. E desaparecer fosse cumprido, fosse algo que aconteceu, porém vai adiante. Acho que a Natália trata dessa forma a imagem, sabe?
E Juliana, você já está trabalhando no próximo romance, no próximo projeto? Quais são os teus planos?
Eu estou pesquisando muito, assim, seriamente. Eu gosto de agir como pesquisadora dos sentimentos, sabe? A Joan Didion falava uma coisa que eu gosto muito, que é você não precisa necessariamente ter uma ideia, né? Ou ser criativo, desde que você trabalhe exatamente com o que está ao teu redor, com o que está acontecendo agora, com o que você tem ali, à mão, naquele momento. E ela falava isso, claro, né? Voltada mais para o jornalismo. Mas eu acho que é possível olhar para essa instrução dela também como romancista, sabe? As coisas que estão acontecendo agora ao nosso redor e que talvez a gente esteja tão envolvido com a coisa, tão tomado, que seja uma medida saudável transformar aquilo em objeto de estudo fora da gente, né? Como algo que você bota na mesa e vira de todos os lados para olhar o que está por trás, o que está por baixo, o que está na esquerda, o que está na direita e tal. Então, agora para mim é um momento de estudar, sabe? Olhar para os objetos a partir do estudo e ainda um pouco sem saber o que, que vai sair disso, sabe? Talvez uma peça de teatro, ainda não sei muito bem o que vai acontecer.
Nossa.
É. Mas em movimento. Esses dias eu li uma frase linda da Patti Smith, que ela fala que a definição de Deus para ela é muito simples, porque tem a ver com um perpétuo movimento. Eu achei linda a dupla, perpétuo e movimento, né? Assim, lado a lado. Essa simplificação total da ideia de Deus, né? Como esse... É só continuar indo. Isso é Deus. Então, continuo indo para ver o que vai acontecer.
Juliana, muito, muito obrigado pela tua presença. Como eu falei, o Humanos Exemplares foi uma leitura muito esperada por mim, de maneira que eu me auto-infligi essa esfera, mas foi muito legal ter lido. Então, essa entrevista também foi muito esperada e também foi muito bom conversar contigo, ter essa oportunidade. Então, te agradeço. Quando você estiver lançando seu próximo livro, seja lá quando for, antes ou depois de uma peça de teatro, não sei, vem aqui também para falar sobre ele. Vai ser sempre um prazer te receber. E até a próxima.
Obrigada, Bruno. Adorei conversar, adorei suas perguntas e o percurso que você fez aí. Te agradeço muito de novo. Foi uma delícia ficar aqui contigo essas horas.
Muito obrigado. E para quem estiver ouvindo de casa e quiser apoiar o podcast, apoiar o projeto, o site esse ano está vindo com outras atividades, desafios literários, clube de leitura. Aliás, nosso clube de leitura inicia agora no dia 23 de fevereiro com a Carol Ben-Simon. A gente vai conversar sobre o Diorama com a participação dela. Então, quem quiser nos apoiar, basta acessar apoia.se/lumeliteratura. Contribuir com qualquer valor. A gente não tem um sistema de recompensas e nada do tipo. Vocês ajudam o projeto a continuar existindo e nos vemos em breve.